Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Atos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. O que despreza o seu próximo peca, mas o nome se compadece do pobre, será bem-aventurado.
Registro a presença do jornal Novo Tempo, da secretária de Assistência Social, Giselda Villanova, dos funcionários do Executivo e do Legislativo. Também com muita alegria aqui que vemos novamente nosso colega vereador Atos, aí depois de uma luta aí junto com a sua esposa. Estamos muito felizes em te ver aqui novamente nesta casa. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
As correspondências. Chegou a essa casa um convite da escola Dr. Solon Tavares, de Guaíba, onde está convidando para um ciclo de palestras e oficinas, exposição de trabalhos científicos dos cursos de eletroeletrônica, redes de computadores, técnico informática, dos alunos da Escola Profissional Dr. Solon Tavares. O evento ocorrerá no dia 4, 5 e 6 de julho, no horário da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 14h às 17h30, e à noite também, das 19h30 às 21h. Também chegou um ofício número 728 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, onde está respondendo à proposição número 48 e 49 desta casa, e foi passado cópia para todos os vereadores do ofício que se encontram nos seus escaninhos. Temos também o projeto de lei número 12, onde dá nome de Milton Feijó Longaray a uma estrada do município. Projeto de lei número 13, onde altera o artigo 1º da lei municipal número 1066, de 11 de abril de 1995, e o projeto de lei número 14, onde institui gratificação por atividade especial de gestor do RPPS que detém certificação profissional. Temos a proposição número 74, apresentada pelo vereador José Luiz Gonçalves, que requer a mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, para que se oficie ao Executivo o seguinte: um pedido de providência, solicitando que a Secretaria de Saúde estude a possibilidade de colocar uma van, micro-ônibus com banheiro para fazer o transporte para os hospitais de fora do município. Também a proposição número 75 do vereador José Luiz Gonçalves, onde faz o pedido de providência, solicitando ao Executivo, à Secretaria de Obras, que faça a limpeza na Boca de Lobo, situada na RS 709, esquina com a Rua Feliciano Goulart. A proposição de número 76 do vereador José Luiz Gonçalves, para a Brigada Militar, onde solicita que faça a ronda em frente às escolas Francisco Rosales Neumann, Dr. Carlos Pinto de Albuquerque e Fernando Hoff, na hora da entrada e saída dos alunos. A proposição de número 77, do vereador Cirineu Luiz Iplinski, um pedido de informação ao Executivo, para que informe a esta casa se o município está no calque. Em caso positivo, qual ou quais as pendências existentes que possam vir a impedir as transferências voluntárias por parte do Tesouro Nacional. A proposição de número 78, escrita por todos os vereadores dessa casa, direcionada ao Rotary Clube de Barra do Ribeiro, uma moção de parabenização, para o Rotary Clube de Barra do Ribeiro pelos relevantes serviços prestados à comunidade barrense nesses 9 anos de fundação. O nosso reconhecimento em nome de toda a comunidade pelas ações desenvolvidas em prol ao bem comum, em especial aquelas dirigidas aos mais necessitados, aos seus integrantes que de forma voluntária desenvolvem tão importante trabalho no nosso município. O nosso muito obrigado. Uma proposição de número 79, apresentada pelo vereador Eduardo Bischoff, é um pedido de providência ao Executivo Municipal para que disponibilize médico extra no pronto atendimento em horário comercial. Uma proposição de número 80, que foi retirada de pauta. E a proposição de número 81, também subscrita por todos os vereadores desta casa, uma moção de pesar aos familiares do senhor Vorni Sadovski Fagundes. Era o que constava, presidente.
Obrigado, secretário Eduardo. Também gostaria de registrar a presença do nosso amigo Fabrício, do Rotary. Esclarecer que nós estamos aqui com mobiliário alternativo aqui, que o nosso está em manutenção, devido às enchentes que pegou alguns anos atrás, está se entregando. Então passamos para o pequeno expediente. Pode.
Senhor presidente, colegas vereadores, presidente do Rotary Clube, Fabrício, secretária Giselda Vila Nova, da nossa assistente social, e o Betinho, então, e o jornal Nosso Novo Tempo, de Barra do Ribeiro. Prezado presidente, conforme muita discussão hoje a respeito do projeto de lei de 14 de 2018, que ele fala sobre... institui a gratificação por atividade especial de gestor do RPPS que detém certificação profissional, projeto este que se encontra na casa e que é, de como todos sabem, que é de um direito de todos os funcionários municipais da nossa prefeitura municipal, e de saber como, o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque é uma garantia que eles têm da sua aposentadoria, que é o tão falado nesta casa, FAPES. Então, eu, conforme alguns esclarecimentos que eu venho a ter aqui, senhor presidente, eu fui procurada hoje à tarde pelo sindicato, me comunicando, então, que o projeto de lei veio para essa casa sem nenhuma consulta a entidade civil que é representada, que é o Sindicato Municipal dos Funcionários Públicos. No projeto, senhor presidente, a incorporação, então, desse FG, pode-se dizer assim, o presidente, na época, se comprometeu, o nosso presidente Eduardo, se comprometeu na época em que veio um projeto para cá, tão também polêmico, tal qual, quanto esse se tornou neste momento, a partir do momento que o prefeito manda um papel assinado pelo chefe de executivo dizendo que ele é urgente, urgentíssimo, eu não vejo esta necessidade. Nós, como vereadores, nos colocamos naquela época que veio aquele projeto, que nós iríamos ouvir todo e qualquer projeto de lei apreciado nesta casa por alguém que o representasse. Eu não represento os funcionários, a não ser o vereador Vete. E ele disse claramente, eu não fui ouvido. Então, pelo entendimento então, que eu vejo nessa atual administração, que também ela não tem sintonia com a entidade civil de classe, e coisa que nós batemos, deixarmos de ser cidade tupiniquim. Precisava esse projeto ser aprovado até com urgência, urgentíssima hoje? Precisa? Eu perguntei para o Betinho, que é o gestor que vai se beneficiar de R$1.000 mensais do FAPES, por fazer desenvolver o trabalho, sendo ele que passou no concurso. Ele disse que não precisava. Não, só não precisava hoje, foi o que ele me disse. Então, nós precisamos... Minuto, senhor.
Eu peço... Nós precisamos... Pode se manifestar.
Ah, não. Precisa porque entrou no calque. A prefeitura está no calque. A prefeitura, colegas vereadores, está no calque por uma prestação de contas do Natal Luz, que não foi aceita, e também pelas fossas sépticas de quando eu fui vereadora lá em 2001, 2004. R$600 mil. A prefeitura negociou isso? Não. E não é uma semana que vão negociar. Então... Não é a medida necessária para que isso seja aprovado aqui hoje, sem nós ouvirmos a quem é de direito. Então, colegas, nós temos uma redação também que a prefeitura veio aqui hoje um membro do sindicato falar com o presidente e trouxe uma minuta, um exemplo de minuta de como deveria ser. Então, eu solicito ao senhor presidente que, conforme o nosso artigo 148, inciso 4º, eu solicito, então, o adiamento da discussão e da votação deste projeto de lei. É isto, então, que essa líder de bancada do PSD vem solicitar nessa tribuna. O adiamento da discussão e da votação do projeto de lei 14 de 2018. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, temos aqui um requerimento verbal da líder da bancada do PSD, vereadora Johnny Cortinaz, para o adiamento da discussão do projeto de lei número 14 de 2018, que institui a gratificação por atividade especial de gestor do RPPS que detém certificação profissional. Então, coloco esse requerimento verbal da vereadora Johnny em... O requerimento foi feito agora, antes. Ela fez o requerimento, eu já posso botar a apreciação do plenário. A gente deve. Tá? Então, mais uma vez, não preciso repetir tudo de novo, tem um requerimento verbal para o adiamento da discussão e da votação do projeto de lei número 14 de 2018, para que possamos obter mais informações, como disse a colega vereadora. Então, eu coloco para apreciação do plenário este requerimento. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento indeferido por 5-3. Vamos seguir, então, o processo... Indeferido pelos vereadores Eduardo Bischoff, vereador José Luiz Gonçalves, vereador João Francisco Feijó, vereador Atos do Amaicá e vereador Cirineu Iplinski. Passamos, então, para o processo, para o pequeno expediente, seguindo os projetos assim como estão. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, inicio saudando aqui o Jornal Novo Tempo, Dr. Fabrício Schlabitz, presidente do Rotary Clube de Barra do Ribeiro, a doutora Vanessa, viúva do saudoso Milton, também o Gilberto e a secretária Vila Nova, da Assistência Social, funcionários da Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro. Saúdo o nosso assessor jurídico, Eduardo Ibner. E, de imediato, eu passo a análise dos projetos e das proposições que estão na pauta de hoje. O projeto de lei número 12/2018 dá o nome de Milton Feijó Longaray a uma estrada do município. Justa homenagem que o Executivo encaminha para nós hoje, para que possamos aqui aprovar essa indicação de nome do Miltinho, justamente naquele trecho que ele se criou, naquele trecho que ele viveu a vida dele toda, junto com seus pais, com seus avós, antes conhecido como Banhado Grande. E tenho certeza que essa homenagem é uma homenagem de todos nós e que será aprovada por toda essa Câmara. Lamentamos a partida dele de forma prematura e queremos, dessa forma, homenageá-lo, aprovando esse projeto executivo para que aquela estrada seja lembrada e ele jamais seja esquecido. O Miltim, como era assim chamado. Tenha meu voto e peço que os colegas também possam seguir na votação. Com relação ao projeto de lei número 13/2018, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1066, de 11 de abril de 95, consiste em dar o nome de Rua Edgar Onofre Soares a uma rua que é continuação no loteamento aqui atrás, na Tangará. Houve uma extensão dessa rua e, para que não se colocasse outro nome, já que é continuação daquela, entendeu o executivo de mandar um projeto para que essa extensão permaneça com o mesmo nome, Rua Edgar Onofre Soares. Com relação ao projeto de lei número 14/2018, institui a gratificação por atividade especial de gestor do RPPS, que detém certificação, para quem detém certificação profissional. O sistema previdenciário de Barra do Ribeiro não é o vinculado ao INSS. Possui um fundo especial, que é o FAPS. E o FAPS necessita ter alguém como gestor desse regime próprio de previdência, só que o gestor ele tem que possuir uma certificação, que pode ser CPA 10 ou CPA 20, e quem tem essa certificação, antes a receber isso, ele tem que submeter uma prova, e que, aliás, não é muito fácil. Vários funcionários aqui do município tentaram obter essa certificação. E essa certificação foi conquistada por um funcionário, o senhor Gilberto, e o FAPS reuniu-se e decidiu, então, instituir uma gratificação especial para o servidor que viesse a exercer essa função de gestor. O projeto, então, encaminhado pelo Executivo, a pedido do FAPS, fala que essa gratificação vigorará por um ano, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Interessante que, no parágrafo único do artigo 4º, fala do servidor, essa, caso algum outro servidor se habilite à devida gratificação por atividade especial, sendo detentor da certificação, após um ano poderá solicitar a obtenção dessa vaga, desde que tenha obtido uma nota superior àquele que está exercendo o cargo. Não é um cargo vitalício, é 1 ano mais 2 anos, e isso é uma exigência legal para que o FAPS, então, atenda todas as exigências do Ministério da Previdência Social e também do Tesouro Nacional. Presidente, tempo de líder?
Sim.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar sobre 2 proposições, a de número 77/2018, onde eu solicito ao município, ao executivo, que informe se o município está realmente no CALC e quais são as pendências que levaram ele a entrar no CALC. CALC, na verdade, é um controle que existe para ver se o município está cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal, se não tem nenhuma pendência relativa a convênios. A questão do FAPS também, se tiver alguma irregularidade ou descumprimento de normas do Ministério, também inclui o município no cálculo. E o que acontece? Quais são o prejuízo? Qual é o prejuízo que o município tem? A partir do momento que um deputado federal encaminhar uma emenda parlamentar para Barra do Ribeiro, seja ela para a compra de uma máquina, seja ela para repasse, com exceção da área da saúde, na hora de concluir, de concretizar o repasse do valor da emenda parlamentar, o município não recebe. Por quê? Se estiver no CALC, não recebe. As únicas emendas que estão, digamos assim, fora do alcance do CALC são as emendas da saúde, que nós aqui aprovamos, inclusive, a adequação do orçamento ao recebimento de verbas de alguns deputados que olharam para a Barra do Ribeiro e que destinaram valores para a Barra do Ribeiro. Essa questão do CALC, então, é importante que nós possamos saber. Aproveito também aqui, me associando aos demais colegas, na proposição 78/2018, para novamente prestarmos homenagem ao Rotary Clube de Barra do Ribeiro. Esse ano, o Rotary completa 9 anos de existência. É um trabalho voluntário, é um trabalho voltado para toda a nossa comunidade, e o mais importante de tudo, quando iniciou o Rotary, muita gente disse assim, isso não vai longe. E olha, gente, 9 anos se passaram. Eu quero parabenizar aqui a todos os integrantes do Rotary, inclusive o nosso colega Watts também, porque tem que ter uma persistência muito grande. Nós sabemos hoje que o setor público não consegue atender todas as demandas que as comunidades almejam. E o terceiro setor, justamente as ONGs, os clubes que nem o Rotary, estão aí suprindo essas demandas, estão aí fazendo dia a dia, graças ao voluntariado dos seus membros, fazendo o diferente. E que vocês consigam ficar em atividade por muitos e muitos anos. O Rotary Clube Barra do Ribeiro deu certo. E as pessoas, a comunidade, acreditaram nisso e ajudam de uma forma ou de outra. Lembro sempre aqui as cartinhas de Natal. Que alegria que vocês conseguem passar para essas crianças necessitadas que se encontram lá para comer um cachorro quente, tomar um refrigerante e sentar junto ao Papai Noel e receber o seu presente. Pode ser que seja o único presente que eles terão no Natal. Fora isso, tem vários trabalhos. E vejo também que o Rotary é uma instituição internacional. É muito importante o trabalho de vocês. E eu aqui, em meu nome, em nome dos meus colegas vereadores, agradeço de coração todo o empenho de vocês. Fabrício, leve aos seus colegas rotarianos o que essa casa pensa de vocês. O reconhecimento dessa casa é o reconhecimento de Barra do Ribeiro. Não é só de 9 vereadores, não. É o reconhecimento de toda uma comunidade. Passo agora, rapidamente, a frisar uma proposição do meu colega Eduardo Bischoff, que solicita a contratação de mais um médico para atendimento no PA. Excelente. A gente sabe que há essa necessidade e tenho certeza que, dentro das possibilidades, o Executivo Municipal não se furtará a esta contratação. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, José Luiz Gonçalves.
Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, secretária Giselda, Beto, Jornal Novo Tempo, senhor Fabrício, doutora Vanessa, muito boa noite a todos. Eu gostaria de comentar, falar a respeito de 3 proposições que eu fiz para essa sessão. A primeira, segundo pedido de usuários de vans que usam a saúde, os veículos da saúde, eu solicito à Secretaria de Saúde que estude a possibilidade de colocar uma van ou micro-ônibus com banheiro para fazer o transporte para os hospitais fora do município. Segundo informações, pessoas que passam pelo médico tomam aqui está o vereador Eduardo, que pode me auxiliar. um diurético, é isso? E quando essas pessoas, muitas delas, não dá tempo de chegar ao local devido e acabam até se urinando nas calças. Então, é muito complicado conviver com essa situação. As pessoas ficam constrangidas. E, então, eu gostaria que os colegas fossem favoráveis a essa proposição. A outra proposição pode não parecer tão significante, mas quem conhece a rua, conhecida como Rua dos Tocos, tem uma baixada e na esquina com RS-709 tem uma boca de lobo, só que não dá para ver que é boca de lobo. Ela está entupida de sujeira. E quem mora na região sabe bem do que eu estou falando. Qualquer chuva, fica água pela canela. As pessoas não conseguem nem sair de casa. Até já mandei uma foto. Então eu solicito que seja feita essa limpeza, para que pelo menos amenize essas águas que ficam à frente do portão dessas pessoas. A proposição seguinte, número 076, eu solicito aqui à Brigada Militar que faça ronda em frente às escolas Francisco Rosales Neumann, Dr. Carlos Pinto de Albuquerque e Fernando Hoff. Segundo informações de pais e mães, tem pessoas que levam bebida alcoólica para os alunos. E isso é muito sério, é muito grave. E nós temos que dar um basta nisso. Muitas vezes o pai deixa o aluno na escola e está sendo vítima desses indivíduos aí. Então nós temos que acabar com isso. Chega, tem que dar um basta. Então eu solicito que a Brigada dê uma atenção maior a essas escolas, não só aqui, mas todas as escolas. Sei que o efetivo é reduzido, mas temos que dar um jeito. Gostaria também de fazer as minhas palavras do colega Cirineu, que cumprimentou o belo trabalho do Rotary Club. Eu já tive em duas ou três reuniões e é muito gratificante assistir essas reuniões. E eu reconheço o belo trabalho que vocês fazem, Fabrício. É um trabalho voluntário de suma importância para todo mundo, para a criança, para o velho, para o novo. Eu reconheço que é um trabalho digno de parabenizar vocês. Aqui eu tô vendo aqui a proposição do colega vereador Eduardo Bischoff, médico extra no pronto atendimento em horário comercial. Quero dar os parabéns ao colega vereador por essa proposição. É muito legal, muito bacana. Parabéns. Então, era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, a doutor Fabrício do Rotary, doutora Vanessa, ao Jornal Novo Tempo, aos colegas Beto e a secretária da Assistência Social. Eu queria já me portar direto nesta gratificação aqui sobre quem vai coordenar o FAPES. Parabenizo o colega que passou nas provas, Betinho, e dizer que isso aqui me posiciono contra, já comentei com os outros colegas vereadores, porque isso aqui não é uma decisão que tem que ser tomada pela casa só. Isso aqui é uma decisão que tem que ser tomada por todos os funcionários. Porque o dinheiro do FAPES é o dinheiro não é de uma pessoa só, é de todo o funcionalismo. Isso aqui, para mim, ó, nem precisava vir para casa. Isso aqui tinha que ser discutido na Assembleia, Tá? Até eu fico estranho muito, ninguém me procurou, se tivesse o sindicato me ligado, que eu sou funcionário, sou sócio do sindicato há muitos anos, desde quando fundaram o sindicato eu sou sócio. Também a casa não me ligou, presidente, para saber. Eu tenho maior interesse nisso aqui. Não me ligou para me falar sobre esse assunto. Eu estou um pouco por fora, confesso, de muitas pautas aqui da casa, porque todos sabem a situação que eu estou passando desde o início do meu mandato. O prefeito sabe, todo mundo sabe. Outra situação, gente, que eu queria... Era isso, tá, gente? Outra, queria também aqui, ó, parabenizar o colega Zé Luiz também por essa proposição da van. E dizer para o Zé Luiz também que está fazendo falta uma van também, ô José Luiz. Que tem aquela para cadeirante subir. Não sei se já procuraram o vereador Lucas, já, a Isabel da Pavão. Está tendo dificuldade de subir na van, que é muito alta. Eu acho que com banheiro também é importante. Mas aquela van com hidráulico para o cadeirante subir, que ela sofreu um problema agora, teve que amputar a perna. Então também era importante, Zé Luiz. Eu acho que até tu podia incluir mais isso aqui seria melhor. As outras proposições, também o colega Vornik faleceu. Esse caso aqui é um caso também que eu vi sempre batendo na mesma tecla na casa aqui. Tem que ser melhor avaliado o vale alimentação para funcionário que está com doença grave. Esse também ficou internado vários meses aí, com problema de saúde, e perdeu o vale novamente. Tem que ter uma equipe médica para realmente ver realmente quem está precisando para ele não perder. Que no momento mais difícil o cara está doente, aí ele perde o vale alimentação. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Boa noite novamente a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o Jornal Novo Tempo, a doutora Vanessa, o meu amigo Fabrício, Gilberto e a nossa assistente social, Giselda Villanova. A princípio, eu vou pela ordem cronológica aqui. Projeto de lei 12/2018, que denomina Milton Feijó Longaray, uma estrada do município. Eu conhecia bastante o saudoso falecido Milton, não? Porque negócio a respeito do banco, a gente fazia sempre alguns atendimentos, eu tinha uma grande estima por ele, e eu acho que essa denominação realmente foi muito, chegou na hora realmente de homenagear a família, esta família que realmente sofreu com uma perda precoce de um jovem, um lutador, até pela Barra do Ribeiro, que realmente o trabalho dele, seja na área da pecuária, da agricultura, ele também tinha um trabalho voltado para a cultura em termos de gaita artística. Então, eu quero parabenizar a doutora Vanessa, que essa homenagem até custou bastante tempo, eu acho que poderia ter vindo antes, que essa casa vai estar, com certeza, essa votação vai ter unanimidade, nem poderia ser contrário, porque normalmente as votações desse teor, elas são votações que é votado maciçamente. Projeto de lei que altera a lei municipal 1066, também que denomina a rua Edgar Onofre Soares, na cidade, que passa a vigorar na seguinte redação, já foi lido pelo secretário da casa, então isso aí também é ponto pacífico, não tem nada mais a acrescentar que não aprovarmos. Edgar Onofre Soares, como todos que passam por aqui, é uma pessoa que eu tive uma grande estima, até a esposa dele Dona Deia e os guri eram meus grandes amigos. Então, uma homenagem mais que justa também dessa casa denominar esse nome Edgar Onof Soares. Projeto de Lei 14/2008 institui gratificação, atividade especial do gestor RPPS, que detém certificação profissional. Eu estou votando, dando o meu voto favorável, por quê? Porque as pessoas, para administrar um fundo do FAPES, não podem ser leigos. Eu sei, porque sabe, eu venho de uma origem de banco, conheço bem isso. Se a pessoa errar, ela realmente vai acabar o fundo também tendo problemas e não vai ter dinheiro futuramente para pagar os inativos do FAPES. Então, acredito eu que ele fez, ele, o Beto, no caso, foi o único que passou. Todos tiveram chance de fazer esse concurso. É um concurso difícil, porque senão passava todo mundo, né? Então, eu me sinto assim, tranquilo quanto à posição. Respeito posições contrárias, mas eu acho que administrar um fundo, a pessoa tem que ter o CPA 10 ou o CPA 20. Por quê? Porque tem capacitação. Hoje em dia, leigo não dá para movimentar verbas, ainda uma verba de um fundo que é corrigido e tem que buscar a melhor posição. Sei, porque lá no banco eu trabalhei com isso. Então, por isso que eu sei. Leigo tem que fazer outra coisa. Tem que trabalhar na outra área. Mas, então, eu acredito que o Gilberto, hoje, que é o caso, é um cara preparado. Prova estar preparado foi o único que passou. Então, tem a minha posição favorável quando for a votação. Também me ater à proposição 078/2018, no qual eu tive a honra, essa moção aí, o vereador Cirineu não estava com problemas particulares com a minha família, e o Cirineu me convidou para subscrever, é óbvio que eu não hesitei, né? Como líder. Eu tive... Segundo mandato, que não me falha a memória, eu fui presidente do Rotary, no qual foi uma honra para mim, uma felicidade. E hoje eu quero parabenizar o nosso atual presidente, que o Fabrício, se não fosse o Fabrício, igual o Cirineu falou, eu acho que o Fabrício tem veias genéticas que correm rotariana. Então, eu parabenizo, Fabrício, toda a família tu pode transmitir rotariana, que desejo sucesso, esse trabalho voluntário, que realmente eu estava falando com a doutora Bartira, né? A doutora Bartira me dizendo que de vez em quando está sobrecarregada, mas eu digo, não, tu está com grandes pessoas da Barra do Ribeiro te dando suporte. Prova está que eu entrei também friozinho lá, leigo total, mas o Fabrício está sempre junto e os outros também, dando suporte para que a gente busque o melhor para o Rotary. Então, olha, eu fico satisfeito em fazer parte dessa família. Atualmente estou meio, né, devagar, porque estou em problemas de ordem familiares. Mas, com certeza, voltarei a assumir o Rotary de Barra do Ribeiro. Também gostaria de essa moção de pesar aqui ao nosso Vorni Sadowski Fagundes. Também quero cumprimentar e desejar meus pêsames à família do Vorni. Realmente trabalhava conosco aí na prefeitura, era um funcionário nosso e merece esse carinho, esse respeito para que a família receba essa moção de que nós, essa casa, estamos fazendo. As outras proposições já foi bastante debatida e todas elas vêm de encontro ao interesse público dos munícipes de Barra do Ribeiro. Então, não tem mais que entrar em detalhes e simplesmente dizer que meu voto, todas elas são favoráveis. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, nosso secretário Eduardo Ibner, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, secretária de Ciência Social Giselda Villanova, doutora Vanessa, presidente do Rotary, Fabrício, nosso funcionário da prefeitura, Betinho. Inicio pedindo desculpas pelo pequeno atraso, tivemos intercorrência no andar lá na PUC e com a chuva, enfim, mas deu tudo certo no final e agradeço aos colegas por terem esperado esse espaço de tempo. Reservei o pequeno expediente para falar sobre a proposição número 79, assinada por esse vereador, que trata sobre a disponibilização no pronto atendimento de um médico extra em horário comercial. Quando falo horário comercial, a gente fala de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou algo similar. Por que trato sobre isso? Nós estamos às vésperas da renovação contratual com a empresa que venceu a licitação vigente, com oportunidade no aditivo de contrato de especificar um serviço extra para a nossa população. Vejam bem, hoje, especialmente nas últimas semanas, o PA tem tido 50, 60 atendimentos em 24 horas, que é um valor pequeno, né? Mas já tivemos em finais de semana no verão, bem como no alto do inverno, que esse ano está nos surpreendendo com poucos casos de gripe até agora, mas já tivemos cerca de 100 atendimentos. Quando precisamos remover um paciente com um médico juntamente na ambulância, fica descoberto, né? Eu sou um exemplo disso hoje, demorei 2 horas para vir da PUC em horário de pico até a Câmara de Vereadores. Ambulância até tem o Giroflex, mas não há, o vereador Vete sabe que não serve dentro de Porto Alegre muito. Enfim, fica 2, 3, 4 horas, quando não com a maca retida, especialmente no Hospital Conceição, sem médico no pronto atendimento. Por isso, pelo fato de que as remoções acontecem geralmente em horário comercial, pelo fato de que as demandas dos estratégias de saúde da família, em especial do posto das Três Vendas, é gigantesca, por que não aditivar esse contrato com médico extra no pronto atendimento e horário comercial que fique atendendo baixa complexidade, ajudando o posto das Três Vendas, enquanto um outro colega está lá para as emergências e urgências, e quando houver remoção, cubra. O vereador Vete sabe bem, todo mundo aqui sabe, que as emergências podem acontecer várias ao mesmo tempo. Então, é a oportunidade que o executivo tem de aditivar esse contrato. Tem a questão dos 25%, enfim, isso se calcula, diminui o serviço, se acha uma alternativa. E se não se achar uma alternativa com a empresa vigente, se abre um novo processo licitatório, contrata outra empresa que queira prestar esse serviço. Esse segundo médico pode ser um pediatra que venha 2, 3 vezes por semana aqui no município, pode ser um clínico, emergencista, enfim. Isso ajudaria e muito a nossa comunidade e não deixaria o nosso pronto atendimento em horário comercial descoberto. Então, esse é meu pedido de providências para o dia de hoje. E gostaria também de deixar um abraço para todos que estão ao vivo no Facebook da Câmara de Vereadores, vendo especialmente meus colegas de residência que me cobraram que eu avisasse e que estão ligados, eu vi que já comentaram. Então, um abraço para o doutor Jorge Alberto e a doutora Vanessa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, quanto ao projeto de lei número 12 de 2018, que dá o nome de Milton Feijó Longaray a uma estrada no município. Eu tinha um carinho muito especial, aliás, tenho um carinho muito especial pelo Milton, até porque ele foi, Vanessa, prazer em te conhecer, a gente não se conhecia pessoalmente, ele foi meu aluno na autoescola, muito querido, e há pouco tempo a mãe dele também foi minha aluna, muito querida também. E sempre fomos vizinhos aqui, e então, amigo do meu filho. Então, eu tenho um carinho muito especial. Nada mais justo do que essa bela homenagem a ele. Projeto de lei de 13 de 2018, que fala sobre a lei municipal, que fala sobre a rua, não é? A rua do Edgar Onofre Soares. Isso que dá continuação. Edgar Onofre Soares. A gente tem que recordar dessas pessoas. Até eu fiz confusão quando o Eduardo disse 9 anos de Rotary. Não, é que antes existia o Lions Club. Este senhor, ele foi presidente muitos anos do Lions Club. E aquela creche que hoje se encontra no nosso município, a creche Tia Romana, foi feita todinha pelo Lions Club. E ele era, então, presidente, inaugurou a creche e faleceu aqui no nosso município. A esposa dele, Dona Deia, ficou um bom tempo depois e foi embora. Também foi uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade dentro do Lions Club, que depois, acho que saiu e entrou o Rotary. Eu não sei, eu não entendo muito bem, mas é a mesma finalidade, né? Quanto ao projeto de lei que foi polêmico, que eu pedi no início da sessão que baixassem comissão, aliás, que nós deixássemos para discutir, o que eu não entendo, nós recebemos na tarde de hoje do gabinete do prefeito, aliás, do chefe do gabinete, o senhor Paulo Terra Júnior, um pedido de urgência urgentíssima. Eu não entendi por quê e nem tem um pouco o Betinho, que é o gestor do FAPES, também entendeu o motivo, também ele não saberia informar. Só que assim, ó, colegas vereadores, eu não vi nenhum colega, com exceção do Atos, que falou uma palavra que eu não sei, que eu acho que ele confundiu CPF com CPA, não entendi muito bem. Falar aqui nessa tribuna, CPF? Eu não entendi. Bom, eu não entendi, vereador, desculpe. Não, depois eu lhe dou a parte. Então, eu gostaria que quando nós estivéssemos discutindo algum projeto de lei, porque assim, ó, gente, proposição pedindo providências, que lindo, que maravilhoso. Proposição, pedido de fazer uma limpeza na boca de lobo, proposição pedindo que o médico venha em horário comercial, ó, que maravilhoso. Proposição pedindo que envie do município, por que ele está no CALC? Eu sei por que ele está no CALC, todo mundo sabe que não prestaram contas do Natal Luz, que não prestaram contas de uma verba que veio lá do ano de 2002, das fossas sépticas. Aliás, prestaram contas erradas e ainda vai ficar no CALC. E também porque não existe o gestor, mas não é só por não existir o gestor. Não venham enrolar a mim. Então, eu vejo proposição também pedindo moção de parabenização ao Rotary Club. Ótimo, maravilhoso. Eu acho que tem que pedir. Agora, historinha aqui nessa tribuna de proposição com pedido de providências, você sendo do atual governo, você sentando com o atual governo, vindo aqui pedindo isso aqui, é carta marcada. Ah, com certeza é. Agora, façam valer o voto de vocês. Faça valer, Eduardo, o seu voto, vereador. Faça valer o seu voto, dizendo para ele, eu vou votar naquele projeto que o senhor mandou para o executivo, que se o senhor colocar um médico lá para atender as pessoas no ar comercial. Ou o senhor José Luiz, coloque para ele, para o prefeito. Prefeito, o senhor não vai arrumar aquela rua lá? Não vem aqui dizer, gente, existe um contrato com a empresa de ônibus em que ele tem que cumprir, vereador. Se o senhor não tem conhecimento, eu vou lhe explicar. Existe um contrato que a empresa cumpre, a prefeitura cumpre. Então, quando esse contrato tiver vencido, peça cópia do contrato para saber o que diz ali. Se nós temos que ter um ônibus para cadeirante, é óbvio que isso é lei. E nós, como guardiões das leis, a gente tem que saber disso. Agora, venho aqui discutir uma coisa que só o Cirineu diz. É assim? Vocês, amém. É assim? Amém. Não é assim que funciona.
Tempo de líder?
De líder. Eu tenho certeza que esta casa acabou de pecar gravemente. Por quê? Porque quando veio aquele projeto de lei para cá, que foi referente aos funcionários também, todos vieram a essa tribuna e disseram, o que vier aqui para casa, referente à vida de algum funcionário público municipal, ou disso ou daquilo, nós vamos ouvir a entidade civil organizada. Existe a entidade civil organizada. Encheram a casa de gente. Hoje, nenhum funcionário público municipal sabe do tal projeto. Nenhum. Nem o vereador Vete sabia. Aí vem o chefe de gabinete e pede urgência, urgentíssima, falando com o Betinho na rua. Betinho disse para mim, não há necessidade. Por qual motivo? Aí, quando eu vejo uma ata, colegas vereadores, uma ata de reunião dos gestores do FAPES, que a Prefeitura Municipal deve do ano de 2017, setembro, outubro, novembro e dezembro, de contribuição do FAPES. Aí eu entendo qual é o motivo. E isso me deixa triste, me deixa triste. Não quero que a nossa cidade caia, que nem caiu nas redes sociais, que os 9 vereadores são M, com letra maiúscula, porque eu não vou me enquadrar nisso. E passei para vocês, passei para vocês. Porque nós aqui nessa casa, nós temos que aprovar as leis realmente como tem que ser, como manda o figurino. Nós não vamos estar aqui 4 anos decidindo a vida dos outros. Quem é por direito de saber? Quem tem direito de nos dizer realmente o que é, não são 3 pessoas. É uma entidade civil organizada que foi eleita, que está lá para isso, como nós ouvimos. Agora, cortar, nos podar por joguinho político, por guerrinha de A, de B, de C ou de D, isso para mim não serve. Isso para mim não serve. E vocês teriam que ter vergonha, vergonha, colegas, de um dia falar uma coisa, cuspir para cima e o cuspe cair na cara de vocês. Isso é ter vergonha na cara. Sinceramente, hoje eu fiquei envergonhada com a minha casa, com exceção do vereador Vete, o vereador Claudir, o vereador Cineu, que tem a sua posição, e o vereador Atos. Agora, eu queria que o vereador José Luiz subisse aqui na tribuna e falasse um pouco do projeto. Quando for para a votação agora, o projeto, o vereador José Luiz, o vereador Eduardo, o vereador João Francisco, viesse aqui na tribuna e falasse sobre o projeto. O que eles acham do projeto? Nem sabe o que estão falando. Ou sabe? Não sei se sabe. Então, eu gostaria de ouvir isso, porque isso é Câmara qualificada. Eu gostaria de ouvir os meus colegas discutindo um projeto realmente como tem que discutir, não somente se levantando e votando favorável juntamente com o líder de vocês, que é o vereador Cirineu. Nada contra ninguém. Mas, aonde houvesse uma discussão séria, firme, ponderada de tudo que nós vimos aqui, eu tenho certeza que nós íamos deixar esse projeto para votar semana que vem. Muito obrigada, então. Eu volto depois com mais algumas considerações.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui no grande expediente para comunicar a resposta que veio a uma proposição desta casa, ou melhor, 2 proposições que foram encaminhadas para o Ministério, para o Ministro dos Transportes do Brasil e o Superintendente Regional do DENIT, acerca de uma explicação quanto à retomada das obras da rodovia BR-116. Resumindo, a resposta diz que nos 2 contratos com a empresa Constran, a situação, contrato paralisado desde dezembro de 2017, sem previsão de execução em 2018, tendo em vista a falta de seguro-garantia da construtora. O segundo contrato, mesmo motivo. Foi solicitado por essa casa que, diante dessa situação, que fosse, então, aberto um processo administrativo e que fosse convocado o segundo colocado do pleito licitatório. Porque nós estamos aí à espera de uma solução e, enquanto isso, as pessoas estão morrendo. E a resposta que vem agora do Ministério é que estão abrindo esse processo para apurar e tomar as medidas cabíveis. Por outro lado, surgiu um comentário, e muitas pessoas viram, que esse nosso trecho de Guaíba a TAPS poderia vir a ser concluído pelo Exército Brasileiro. E, para alegria nossa, Existe uma equipe aqui na BR-116 fazendo levantamento topográfico e quem sabe, queira Deus, que o Exército Brasileiro possa concluir essa obra. A barra perderá o ISS, mas ganharemos em vidas que serão preservadas. Quero aproveitar o restante do meu tempo para registrar aqui que no último dia 21 de junho, eu, juntamente com o colega Claudir e com o presidente Lucas Campos, e o senhor prefeito, secretários e alguns empresários, estivemos em Camaquã, numa reunião do Consórcio Intermunicipal da Centro-Sul, onde foi tratado uma PPP que está sendo encabeçada por este consórcio, junto ao BNDES, de iluminação pública. Isso vai representar a substituição de 400 mil pontos de luz por lâmpadas de LED. A economia é muito grande. E o BNDES, que está fazendo o projeto, está empenhado no encaminhamento de tudo isso, deixou bem claro o seu interesse. É o único projeto de PPP do Brasil que foi encaminhado por um consórcio de municípios. E aqui eu quero deixar os parabéns à presidente desse consórcio, que é a prefeita Fábia Richter, prefeita do Cristal, que a única mulher desse consórcio, assim como nós temos aqui a vereadora Johnny, estão fazendo a diferença. Ela aqui e a prefeita de Cristal nesse consórcio. E o mais importante de tudo, que além dos 13 municípios, aderiram ao programa o município de São Lourenço do Sul, Canguçu, Guaíba e Eldorado do Sul. Isso vai permitir que possamos atingir 400 mil pontos de luz. Lá na licitação, vai reduzir o custo em razão da quantidade. Né? É um processo interessante, o TCE esteve junto, a Prefeitura de Porto Alegre, que está fazendo uma PPP nesses moldes também, trouxe lá a sua diretora de projetos, e o chefe do Departamento de Desenvolvimento do BNDES nos deu uma aula de como isso é importante. Feito isso, quero aqui, que eu não tive oportunidade no tempo anterior, de deixar o meu pesar aos familiares do Vorni Sadovski, funcionário da Prefeitura Municipal, que faleceu agora, nesses últimos dias. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Senhor presidente, nosso secretário Eduardo, caros colegas, doutora Vanessa, o senhor Fabrício, Leão, o Betinho, a dona Giselda. Não vou falar de todas as proposições, já foram faladas aqui, né? Vou me deter a três. Quanto ao projeto de lei número 12, do Miltinho, do nosso saudoso Miltinho, eu quero te dar os parabéns, Vanessa, por ser essa pessoa, essa mulher guerreira, que não cansa de lutar por justiça. O nosso mundo precisa de mais pessoas como tu. Tu é uma pessoa com determinação, com caráter, e eu tenho certeza que a justiça será feita na hora certa. É mais do que merecido aquela estrada ter o nome do... Vou chamar de Miltinho, como a gente sempre falava, o nome do Miltinho, né, que vai ficar sempre nos nossos corações. Quanto à proposição 078... Quero parabenizar o Fabrício pelo trabalho que vocês têm, você e toda a sua equipe. Sabemos o quanto é difícil ser presidente, seja do Rotary, seja de alguma associação, né? Isso é uma tarefa árdua, que temos que dedicar o nosso tempo, talvez a gente tenha que sair de nossas famílias e fazer um serviço solidário para outras famílias, para as pessoas carentes. A moção de pesar do seu falecido Vorni, quero deixar meus pêsames a toda a família, meus sentimentos, por esse momento difícil que eles passaram. Quanto a lei, projeto de lei 14, eu fui contra, votei contra, para ser votado hoje, porque não adianta a gente ficar discutindo uma coisa que vai ser votada depois. Está aqui o Betinho, que já fez o curso, já passou, não tem o que ser discutido mais. Então, Não, eu acho que cada um tem o seu pensamento, cada um vota com a sua consciência. Não, não é porque o Sirineu falou aqui, falou muito bem, já está tudo... Na discussão, pode ser. Não tem muito o que falar, já, a gente vai só, digamos que perder tempo aqui, né, discutindo uma coisa que se não for, vai ser votado hoje. Não, não, e se ficasse em discussão também não ia adiantar nada. E aos demais, sou favorável a todas as proposições. Quero aproveitar esse tempo que me resta para falar que político não faz milagre. Embora eu tenha visto algumas coisas absurdas que se conseguem em menos de 24 horas, mas isso não, ninguém faz milagre. Eu sabia que Jesus Cristo fazia milagre, mas político não faz milagre. Não se consegue as coisas da noite para o dia, como tem aparecido não só aqui na Barra, como em outros lugares. Assim como tem muita coisa que, em época de eleição, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Eu estou vendo várias coisas absurdas, assim, e o verdadeiro pai da criança nem aparece. Eu queria ver quando a mãe da criança veio pedir o... Como é que é o nome, Vanessa? Que me ajuda. Vir pedir a pensão. Qual é o pai que vai pagar a pensão depois? Obrigado. É verdade.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, secretária Giselda, doutora Vanessa, presidente do ROT, Fabrício. Então, vamos falando já dos projetos, que o projeto número 12, que dá o nome de Milton Feijó à estrada do Banhado Grande, que não tive grandes amizades com ele, mas creio que é de grande fundamento, uma pessoa bem falada, né, de grande respeito aqui no nosso município. O número 13 também, que dá continuidade na rua que só segue o nome, né, o mesmo nome. E o de 14, que é, foi analisado pela nossa comissão, né, como disse o colega Atos, teve mais gente que teve essa oportunidade de fazer as provas e não conseguiram passar. Estive pensando ali, sou você favorável também a esse projeto, não adianta a gente ficar. E a respeito da proposição do colega José Luiz, que pede um transporte de mais qualidade para os pacientes da nossa saúde, é de grande importância. Já cheguei a conversar pessoalmente com o pessoal. É muito importante. E a lembrança do colega Vete também, para fazer um acesso para cadeirante, né? E as outras proposições a respeito da Boca de Lobo, Zé. Isso aí é um caso da nossa cidade, não é só lá. Você... toda a nossa cidade. Então, não sei para onde a gente tem que começar, nesse caso aí, que é... Essa semana passada, eu cheguei a pedir para a secretária de obra ir lá tirar o pessoal da Rosa de Souza Terra, que tinha gente com água pela canela dentro de casa. Então, isso aí já não é só lá. Isso é um caso que não sei o que vai ter que ser feito, né, ainda, mas vão ter que arrumar uma solução. E o... O demais, por enquanto, era isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite novamente. Eu só queria lembrar os colegas aqui que, para cuidar dos interesses do funcionalismo, nós já temos sindicato, que não é remunerado, e o sindicato tira em folga. Poderia ser dessa mesma forma com o próprio aí que fez curso para agora cuidar do FAPS. Então, gente, eu só me refiro assim, ó, temos um sindicato. Não é remunerado. O prefeito atual não está conseguindo pagar o FAPS. Agora é mais 1.000 que vai sair do FAPS todos os meses. Não tem lógica isso aí. Esses penduricalhos só tem na coisa pública. Coisa privada, quero ver alguém dar penduricalho em coisa privada, uma empresa privada. Então é isso que o país não aguenta mais. É desde lá de cima até aqui embaixo. É penduricalho. Daqui um pouco está vindo projeto para cá, também o presidente do sindicato, que cuida dos interesses do funcionalismo. Está na lei para cuidar do funcionalismo. De graça, tirando em folga. Então, assim, ó, o que eu penso? Parabenizo, que passou no curso, mas tem muita gente aí com faculdade desempregada. Não é esse por ter curso, por ter faculdade. O país não. Nós vivemos um momento que é para enxugar a máquina, poupar. E esse dinheiro não é de vereadores. Eu nem estou falando de vereador, estou falando como funcionário. Porque pode acontecer daqui um pouco, se não pagar o FAPES em dia, daqui um pouco o funcionalismo não sabe do risco que corre. Daqui um pouco está lá um valor absurdo, manda a lei para cá para ser aprovada para parcelar. Fica a prefeitura engessada por vários anos, tá? Arriscando o funcionário daqui um pouco cair no regime comum, ganhar salário mínimo quando se aposentar. Então, é isso que eu me refiro. Eu falo aqui como funcionário, não como vereador. Porque eu sei que vereador nós não somos, nós estamos aqui. Isso tudo é passageiro. Mas eu pretendo um dia, eu não, todos os meus colegas, se aposentar e ter o dinheirinho no FAPES lá. Entendo a preocupação de ter uma pessoa específica para cuidar, mas podia fazer que nem o sindicato. Tirar em folga, tchê. Tira em folga. Agora, remunerado, sou contra. E mais contra ainda por não ter ninguém, pelo menos me ligado para saber disso aí, e funcionário nenhum me tocou nesse assunto, ninguém sabe. Isso aí está sendo votado sem o funcionalismo saber. Eu não posso votar uma coisa assim. Entendeu? Então, me posiciono totalmente desfavorável. O correto seria chamar o sindicato, chamar todos os funcionários e ver realmente, porque esse dinheiro é do funcionário. Cadê o sindicato que dá para cuidar os nossos interesses? Então, eram essas minhas colocações. Nada contra ninguém, tá, gente? Mas eu acho que o momento agora não é de aumentar gasto em nada. Eu acho que nós temos é que poupar. Isso é que nem a casa da gente. Eu digo aqui para todos os vereadores aqui, principalmente do MDB, conversar com o Jair e ver onde pode enxugar a máquina, porque isso é que nem a casa da gente. A conta, quando não está batendo, a gente diminui o gasto. Então, eu não vi nenhum projeto vindo para cá para diminuir gasto. Isso aí é um gasto, embora não seja prefeitura, mas também é um gasto afeta diretamente o funcionalismo. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, reservei o grande expediente para falar de outras proposições que eu acredito serem importantes na nossa pauta do dia de hoje. Primeiramente, emoção de pesar ao funcionário da prefeitura que nos deixou, Vornir Sadovski Fagundes, que por muito tempo foi nosso porteiro ali da Secretaria de Obras, sempre nos recebendo de forma tão querida, amistosa. Do pouco que convivi com ele, sinto muito pela partida, principalmente dos funcionários que sofreram com essa passagem e também da família. Então fica a minha moção de pesar juntamente com os colegas. Também resolvi falar da moção de parabenização ao Rotary Club, e aqui representado pelo seu presidente, Fabrício. Parabenizar aos 9 anos do clube, em que tive a oportunidade por 3 vezes de palestrar enquanto estudante de medicina, depois como médico também, num projeto Pensando no Futuro, um projeto que todos os anos acontece, um projeto muito importante, bem como vários outros aqui citados pelos colegas. E é muito bom de ver, especialmente na Barra do Ribeiro, quando uma entidade, uma associação nasce e se mantém. A gente tem diversos exemplos O ano passado aqui nasceram algumas coisas que morreram no caminho. Eu sempre digo que o mais importante é a persistência de quem participa desses clubes, especialmente um clube que as pessoas trabalham gratuitamente para ajudar a comunidade. Então, meu parabéns à pessoa do Fabrício, a todos os rotarianos e a todos que são beneficiados por seus projetos. Temos um pedido de providência do vereador José Luiz, que trata da possibilidade de colocar uma van ou micro-ônibus com banheiro para o transporte dos pacientes para os hospitais fora do município. Nós sabemos que o transporte não é só ir até Porto Alegre, ele faz todo um trajeto dentro do município e um trajeto ainda maior dentro de Porto Alegre para passar pelos grandes hospitais, o que acaba, como o vereador aqui citou, a questão do diurético, embora possa passar o diurético para a chegada em Porto Alegre, sem prejuízo ao paciente, mas é importante que isso ocorra. Há de se ver questões contratuais, se isso já não está em contrato. Se está em contrato, empresa licitada, que se cumpra a empresa. Se não está, quando tiver oportunidade de aditivar a licitação, se coloque. É um caminho simples para resolver um problema que é grave, né? As pessoas, imagina, pessoas com incontinência urinária, pessoas que tomam diurético, não ter que parar no meio do caminho para fazer xixi no meio do mato, enfim. Sem contar outras coisas que, porventura, podem acontecer com quem tem outros problemas de ordem número 2, né? Enfim, então, parabenizo o vereador José pela proposição. Temos também um pedido de informações do vereador Cirineu, que eu concordo da importância de ser colocado em pauta para que seja registrado o porquê que ainda estamos no CALC. Né? Eu, particularmente, ano passado, na presidência da Câmara, com toda a articulação política que fizemos, conseguimos conquistar, por emendas de diversos deputados, diversos vereadores e colegas, só as emendas impositivas, né, para a saúde, dos deputados Alceu Moreira, deputado Giovanni Feltz, deputado Carlos Gomes, e também a do ginásio, aqui do Gatinão, do deputado João Derli. E não podíamos receber emendas voluntárias, né, de cadastros voluntários do município com o governo federal, que acabou acarretando, a gente perdeu a oportunidade de articulação política, de ter uma nova escavadeira hidráulica, retroescavadeira, enfim, uma série de coisas fora das emendas impositivas. E o CALC, especialmente quando se fala no FAPS, são 6 anos, agora 7 anos e meio, sem alimentação do sistema. Eu passei vergonha quando contei para um amigo meu, vereador do Rio Grande do Sul, que a gente não tinha nenhum funcionário habilitado no município de Barra do Ribeiro. Lá em Rio Grande do Sul, uma cidade de 11 mil habitantes, com IDH muito menor que o nosso, eles têm 6 funcionários habilitados. Porque o trabalho do executivo de retornar aos serviços de acordo com o século XXI já acontecia. E agora o executivo faz, com esse projeto de lei número 14, que eu posso voltar a discutir depois, para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, voltando então ao nosso projeto de lei, que já está engessado já na votação, mas eu gostaria de salientar para quem está nos escutando, porque nós estamos sendo filmados ao vivo e nós temos bastante pessoas nos escutando para poder entender, até funcionários poderem entender o que está acontecendo, porque nem eles não sabem. Bom, o que diz nesse projeto de lei ali é o seguinte: que o concurso, não é feito um concurso, é feito um curso e logo após uma prova, que foi feito, várias pessoas fizeram, não foi só o Beto que fez. E não passaram, o Beto como uma pessoa inteligente, não tirando mérito dele, ele foi lá e passou na prova. Só que o seguinte, na lei diz assim, um ano reconduzido por mais 2 e acabou. Zé Fini. E na minuta que o sindicato trouxe aqui, tem uma minuta na casa, diz o seguinte: um ano e sem recondução. se tiver só tu, vai ficar tu até se aposentar. Se vai incorporar... Não, não pode falar, senhor. Se vai incorporar esse salário, aí cabe ao juiz bater o martelo. E ao bom advogado pegar a causa e entrar com a ação. Então... Vejam bem o que vocês estão fazendo, colegas vereadores. Temos nós, no FAPES, uma dívida de quase R$1 milhão do ano de 2017. Tem aqui também uma ata dizendo dos funcionários que gerem o FAPES, pedindo, então, o concurso público para o prefeito municipal, que é importante para que o FAP se mantenha. Vocês sabem disso, que o FG, não, CCs, eles não contribuem para o FAP. O que contribui para o FAP, então, é o efetivo. Então, eles pedem aqui, em ata deles, eu li, que eles pedem, então, para o prefeito municipal que faça um concurso público municipal, sem possibilidade de fazer o concurso público. Não existe esta possibilidade de fazer concurso público. Foi firmado em campanha política pelo atual prefeito, que então era vereador, que ele iria, a primeira coisa a fazer era um concurso público. Ele encheu o CC à prefeitura, sendo que esses não contribuem para o FAPES. E diz aqui que ele não poderia fazer o concurso porque a folha já está em superávit. Então, preocupante também. Diz aqui que, então, na lei diz... que então o então funcionário que vai ser o gestor, ele vai receber R$1.000 mês e vai ser aumentado, ter aumento gradativamente conforme é o seu salário. Então, um ano mais dois anos. Colega vereador Atos, o senhor quer, me doa, pode perguntar para mim, eu lhe explico. O que seria? Tá, então tá. Não, da folha, senhor vereador, da folha. Da folha, sim. Ela está ultrapassando. Ela está em vermelho, a nossa folha de pagamento. Sim. Então, foi o que eles colocaram aqui. Então, assim, ó, eu fico pensando e vendo tudo acontecer na nossa cidade, como falaram ali, uma boca de lobo. Prefiro que traga um catamarã, então, que faça a excursão na nossa cidade, porque está tudo alagado. Hoje eu tive que sair de chinelo de dedo, chegar até o carro, botar meu sapato. Quer dizer, desde o meu pátio até a frente, tudo alagado. E quando falam aqui que vai arrumar a situação, eu não consigo entender como está vindo todas essas verbas para cá, do João Derli. Já veio... já está em conta? Já pode usar? Então, nós não estávamos no calque. É? Tá, e aí? Eu não entendo isso. E a prestação de contas, então, do Natal Luz. E também das fossas sépticas, que eu falei. Isso não inibe a nós a recebermos a verba? Então, é coisas que eu gostaria de saber, coisas que eu fico em dúvida. E vocês sabem me dizer? Claro que sabem me dizer. Me digam, então. Não, Johnny. Ó, vai ser pago R$600 mil do Natal Luz e vai ser pago
tempo,
também,
vereador,
o valor...
Mais um minuto pela parte do vereador Atos.
Isso. É porque ele foi muito... Ele se meteu muito na minha conversa. Então, assim, ó, o que eu acho, que eu tenho certeza de tudo isso, é que nós aqui como vereadores... que nós temos que discutir realmente a lei, realmente como tem que ser as coisas, e não taparmos os olhos e nem ouvidos e nem a boca igual os três macaquinhos. Existem três macacos que fazem assim, assim e assim. Eu não sou nenhum deles. Então, eu acho que nós temos que realmente fazer valer o nosso mandato, que são demais 2 anos e um pouco. E por aí se vai. Não vir aqui só prestar conta de proposição, ou pedir isso, ou pedir aquilo. Então, nosso dever é aprovarmos a lei e fazermos valer a lei. Qual o problema de nós fazermos essa lei ali para a semana que vem, que nós já temos sessão. Não vejo problema algum. Não vejo problema algum. Se tem algum problema, me digam.
Tempo, vereadora.
Se é pelo... Muito obrigada.
Muito bom, obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental de 5 minutos.
Mas a gente não pode, não vai ter mais. Já vai.
Ai, ai, ai. Muito bem, declaro reaberta a sessão. Coloco ao plenário a decisão de colocarmos, votarmos e discutirmos juntos o projeto de número 12 e 13. Passamos para o processo de discussão dos projetos de lei de número 12 e 13 de 2018. Com a palavra, vereador Eduardo Schoff.
O tempo não me permitiu de falar sobre o projeto de lei número 12, especialmente pela presença da doutora Vanessa aqui. Parabenizar pela justa homenagem que já vinha sido trabalhada desde o começo desse governo. Eu não tive o prazer de conviver pessoalmente com o Miltinho, como falo, mas tive o prazer e ainda tenho o prazer de conviver bastante com a família Feijó e ouvi muito bem falar dele na comunidade, na família, enfim, e com tudo o que aconteceu, enfim. Então, eu fiz questão de voltar a essa tribuna só para parabenizar a ti e a tua família por essa justa homenagem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém para a discussão do projeto de número 12 e 13? Passamos para o projeto de votação. Aqueles que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de número 14 de 2018. Passamos para o processo de votação do projeto de número 14 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por 6 votos a 2 contrários da vereadora Johnny e do vereador Pedro Costa. Os colegas concordem em as proposições serem discutidas e votadas em bloco? Muito bem. Coloco as proposições de número 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 de 2018 em discussão. Passamos para o processo de votação das proposições de número 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81. Os que estão de acordo, permaneçam como estão. Proposições aprovadas por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Claudir.
Senhor presidente, demais. Então, volto a essa tribuna para fazer um agradecimento. Então, quero dizer, diz o colega Sirineu, se a pessoa trabalha e ganha um elogio, sabe que é teu trabalho, tu ganha para isso. Mas se tu for elogiado, tu se sente melhor, né? Então, quero primeiro agradecer a secretária Leonice, que precisei dela de uma urgência ali, prontamente estava para me atender, né? Muito obrigado, secretária. Também a secretária Giselda, precisei dela essa semana, prontamente ela estava ali para me servir. Então, muito obrigado e que Deus abençoe e dê saúde para vocês, para a gente lutar junto por esse povo que precisa muito da gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Claudir. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Sirineu.
Senhor presidente, senhores colegas, vereadores. Apenas vou usar esse espaço de forma bem rápida e sucinta para lembrar a todos que a consulta popular do Coreia de Centro-Sul foi prorrogada, se eu não me engano, até amanhã, ao meio-dia, para quem fizer online. Era para encerrar hoje. Então, eu quero aqui conclamar a todos que estamos assistindo e aos colegas também, para que não deixem de votar. É muito importante. Tem ali, você vai escolher um desses itens que estão ali na pauta, mas tem importantes ali como agricultura familiar, vou fazer uma propaganda aqui, né? Assistência social, alguma coisa nesse sentido também, para que a gente possa, então, vir a receber do governo do Estado, no orçamento, alguma coisa a mais para a Barra do Ribeiro. Era isso, agradeço a todos, uma boa noite.
Obrigado, vereador Cirineu. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Então, para encerrar aqui da mesa, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo, que estão aqui presencialmente nos assistindo também pela página da Câmara. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos os funcionários do Legislativo. Também seguir o que o vereador Claudir disse, parabenizar a atuação da nossa secretária de Assistência Social, toda a sua equipe, que toda vez que a gente precisa, se não tem na mão, sempre dá um jeito de resolver a situação. Também gostaria de comunicar a todos os candidatos que vão prestar a prova do Enseja 2018, que nos dias 7, 14 e 21, na Escola Francisco Rosales Neumann, a partir das 9 horas, em parceria com a coordenação do curso de Pedagogia da UBRA, nós estaremos fazendo um cursinho preparatório. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Próxima sessão ordinária, agora quinta-feira que vem, no dia 5 de julho de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrado esta sessão. Aleluia.
Prazer todo meu.